O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 mas um que quanto sois. Se Baião é bom sozinho, que dirá Baião de 2.
É aviões, volume 4. Pisca, faga e mais nós.
De bar em bar. De mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja.
39ª edição do Baião de 2 no ar, aqui na sua Central 3, direto dos estúdios Sócrates Brasileiro. Hoje é o som deles que foram notícia na terça-feira toda aqui, Maurício Tagino e Irlan Simões. Aviões do Forró, volume 4, na época que Solange era Solange ainda e não tinha esse perfil que ela tem hoje em dia. Pra quem não sabe, a gente tá abrindo o Aviões do Forró hoje o programa, porque eles foram notícias não no caderno de cultura, entretenimento, mas sim no caderno de polícia. A Polícia Federal bateu lá na porta de Riquelme, não aquele do Boca Juniors, mas sim o baterista da Aviões do Forró, pedindo explicações sobre sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Mas o forró é que importa. Estamos aqui com o Maurício Tagino, que era um grande bailarino de forró na época lá do Cavalo Dourado. Era perto da sua casa ali no Cavalo Dourado, né?
Grande Cavalo Dourado, quase na esquina. Quase na esquina da minha casa, né? Eu morava na Avenida do Forte. E quanto a essa coisa aí do bailarino, fica na sua imaginação aí, na imaginação dos.
Você que estudou na UFPEL, você nunca foi no bar da Kelly?
Eu frequentei o Banakelli antes de virar, quando ele era underground, pô, quando o dono jogava sinuca com a gente.
Depois de, isso é pré-Bois do Forró, isso é na época do Dado de Caju, Cavaleiro...
Por aí, isso.
Umas três coletes, isso é uma geração anterior.
Anterior,
exato. Ao Aviões do Forró. Exato. Agora eu sei que também tem uma tradição de forró muito forte lá em Salvador, e me disseram que Irlan Simões, quando morava lá, naquela cidade, capital do estado da Bahia... tinha também as suas predileções pelo gênero do forró. Confirma, Irlan Simões, essa informação?
Confirma, mas onde eu curti forró mesmo foi Aracaju, né? Aracaju tinha um São João lá que era simplesmente único. Você tinha todas essas bandas aí que provavelmente vão cair na Operação For All da Polícia Federal. Todas elas vão cair nisso, porque é uma galera que ganha dinheiro no interior, né? Com o dinheiro de prefeitura, mas porra, era bom demais, né? Bom demais. Príncipe no começo e cachaça até o final. Só alegria.
Eu passei uma época em Petrolina, Juazeiro ali, tinha o tal do forró dos Frega, que era em São José, Nosso Senhor do Bonfim, ali pelo sertão, acho que é mais a área do sertão ali, de Juazeiro, mas a área de Targino, né, aquela área ali, acho que era isso, era de Frega, Esquenta, sei lá. Mas foi um São João diferente, era quase uma micareta. Mas vamos deixar de falar de São João, de forró, mas a gente vai continuar.
Fala o forró no Travessia, né? Fica a dica.
Sim, né? Pro Caio Quero e Fernando Vives. Mas acho que não toca Aviões do Forró no Travessia, não. Vamos passar para os destaques do programa de hoje. ABC goleia o Guarani no primeiro jogo da semifinal da Série C e enche o torcedor alvinegro de esperanças para uma possível final. O Náutico entra de vez no G4 da Série B com apoio da torcida, mas a diretoria alvirrubra quer que eles fiquem sentadinhos lá na Arena Pernambuco. Falta de gols explica a queda de rendimento do Ceará no segundo turno da segunda divisão. E o Sport venceu o confronto direto contra o Vitória, com o time baiano tendo o direito e se dando ao luxo de perder dois pênaltis em um jogo decisivo. E no quadro Histórias do Futebol Nordestino, Júnior Vilela vai contar que o ABC pode reencontrar o mesmo adversário da final da Série C de 2010, porém com um nome diferente. Segura, Targino! Forró Nota de Caju! Eita, meus 16 anos, viu? Eu sou da época do Forrolândia, ali perto da Católica.
Meu Deus.
Todo mundo tem um passado negro ou um passado multicolorido das bandeirinhas de São João, né?
Em outros tempos. O forró está presente na vida de todo e qualquer habitante ou morador do Nordeste. Determinado período da sua vida ou a vida inteira. A
adolescência, todo mundo querendo. O mais headbanger que você fosse, o mais punk que você fosse, você era obrigado a saber dar pelo menos aquele dois pra lá, dois pra cá. Senão você não conseguia nem aqueles dois beijinhos da final da noite, né?
É, agora é isso. Eu duvido que vocês vão tirar do currículo de vocês aí as mulheres que se pegaram no forró. Tá reclamando hoje? Não. Mas já salvou muito o fim de semana que eu tô ligado, sim.
Eu não reclamo, não. Pegar e não pegava, não. Era cada abraço que a gente dava que não precisava ver isso.
Cada olhada.
Cada não que eu levava também. Mas vamos começar a falar aqui do jogo, do futebol e das coisas do Nordeste em si, mais do que nossas vidas particulares de décadas atrás. O ABC deu um grande passo para conseguir uma vaga na decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando lá no Frasqueirão, o time alvinegro fez 4-0 diante do Guarani e tem boa vantagem para o jogo da volta, que acontece no próximo domingo. Jones Carioca e Lúcio Flávio, sim, ele, eterno Lúcio Flávio, marcaram duas vezes cada um. A partida de volta acontece no próximo domingo, como já falei. Desta vez vai ser no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. O ABC pode até perder por 3 gols, que fica com a vaga na decisão. Já o Bugre precisa de um placar por 5 gols para avançar. A outra semi tem Boa Esporte, que venceu o Juventude fora de casa e também se aproximou de ficar com a vaga na final. Eu não quero zicar o ABC, não, pelo amor de Deus. Mas 4-0 é uma belíssima vantagem, né, Erlan?
Rapaz, ótimo. Quem diria, né? O cara pegando. Só ter subido já foi surpreendente pro ABC, né? Não tem como negar. Mas começo do ano triste, daquele jeito que tava, Geninho arrumou um time e tem Lúcio Flávio, camisa 10, quase um Ronaldinho Gaúcho do Nordeste. Pelé branco. Rapaz, incrível.
Ele meteu um golaço,
foi uma
surra, né? O último gol do jogo, aquela foto do Lúcio Flávio no ângulo, lembrou os bons tempos do Lúcio Flávio do Botafogo, né? Fazia tempo, e o senhor é o gênio que tanto o Maurício Tadino falou aqui durante todo o ano. Quem diria, hein?
Eugênio é um especialista em silenciar cornetas, né? E essa vitória, assim, quebrou até o Jackson 5, né? Que não dá pra cantar a musiquinha.
O ABC, outro time.
É, já vai ter um fó aí que vai quebrar toda a métrica. E assim, não vai azear, né, ABC? Não vai azear, porque tá com as duas mãos, os dois pés na final, né?
Se o goleiro do ABC não der uma de goleiro do Asa lá em Campinas, espero que...
Lembre-se que seu Eugênio, antes de ser, quando foi jogador de futebol, era goleiro.
Era goleiro, né?
Então,
era goleiro.
E conhece os meandros do interior paulista, né? Incluindo Campinas. Vai passar os atalhos ali. Só uma tragédia, uma catástrofe, uma hecatombe tira o ABC da final.
Eu vou fazer aqui no Baião de 2, daqui pro final do ano, já estamos na parte final de 2016, a eleição dos melhores do ano no futebol nordestino. Mas um forte candidato a receber o prêmio de melhor treinador do ano no Nordeste é o senhor Eugênio, não, Irlan?
Calma que tem o senhor Givanildo Oliveira também, que tá na briga.
Sim, não,
mas...
eu tô falando que ele tem a probabilidade de vencer por conta de ter que pegar o ano todo, mas sim, o senhor Giva também tá na concorrência, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também mais aqui no programa.
Apesar que Geninho é aquela coisa, a gente começou o ano, todo mundo queimando ele, detonando. Eu sugiro a você que está ouvindo o Baião de 2 voltar nos programas do começo do ano, que os caras queimaram o Geninho até umas horas e agora estão aí elogiando, botando em seleção do Nordeste. Fique sabendo.
Eu me sinto muito tranquilo em relação ao senhor Eugênio. Só em relação ao estadual, que ele sempre falou que não gosta de estadual. Mesmo assim, ele ganhou o estadual esse ano. E tendo o risco de cair de divisão no próprio estadual. Chegou um momento ali no Campeonato Potiguar que o ABC, com a derrota, correria risco de ser rebaixado para a Série B do Potiguar, ou uma vitória colocaria na semifinal. Foi o que aconteceu e acabou o ABC sendo campeão potiguar. E que ano para a torcida do ABC, né, que conseguiu o Campeonato Potiguar, o acesso para a Série B, e pode conquistar o bicampeonato da Série C agora, né? Já que foi campeão em 2010 e viu o seu maior rival cair para a Série D. Em Polvorosa, a torcida do ABC.
Eu confesso que eu tenho uma certa inveja dos torcedores do ABC por esse ano, assim. Esse ano eu invejei os caras mesmo, velho. Deve estar sendo uma coisa maravilhosa, apoteótica mesmo.
Lembrando que o ABC é o time com o maior número de títulos seguidos no Brasil, né? É um decacampeão potiguar ali nos anos 50. Mas chega a ser... O Rilão falou que é surpresa, mas... acho que o altos e baixos do ABC é também um pouco também o reflexo da competição que ele estava disputando, que é a Série C, né? Não adianta nada você ser um time constante, aquele time que é regular na primeira fase, que em dois jogos tudo pode ir por água abaixo. O ABC foi ali entre altos e baixos, dentro e fora, várias vezes do G4, decidiu a sua classificação e agora está bem perto da final. Não vamos falar de título ainda não, mas também não vamos esperar o próximo resultado do próximo domingo, mas é bem encaminhado.
Mas aí, Gil, a surpresa fica exatamente por isso, né? Você pega um campeonato estadual relativamente fraco, que é o Potiguar, né? Um ano ou outro tem algum time que surpreende, né? O próprio Potiguar, Baraúnas, mas obviamente que são só os dois grandes, né? América e ABC. E a participação do ABC na Copa do Nordeste foi um lástima, foi vergonhoso. Aí você pega a Série C. Claro que o ABC numa Série C sempre vai ser um dos favoritos. Toda vez que ele entrou foi para passar o rodo e subir fácil. Até. Mas esse ano, do jeito que começou, para mim era candidato a cair, cara. Com certeza. E subiu do jeito que tá subindo.
Se você pegar, como o Irlanda falou, os baiões de dois do começo do ano ali, março, maio, a gente tava descendo um baile mesmo no ABC. Nossa. Porque... a torcida fez rifa, né? Fez leilão com os jogadores, tirou a maior onda. E até para os próprios torcedores, por mais felizes e entusiasmados que eles estejam hoje com o time do ABC, os próprios desconfiaram muito do desempenho do ABC durante o restante do ano, né, Maurício?
Pois é, e assim, eu não consigo parar de pensar em metáforas para esse ano do ABC, porque assim, é como estar na beira do abismo para... Um time como o ABC cair para a segunda divisão do estadual é motoclube, anos atrás. Seria uma tragédia semelhante à do motoclube. E termina o ano já com o estadual e com a possibilidade de ser campeão nacional, assim, forte candidato a ser talvez a história mais bonita do futebol brasileiro nesse ano.
Né? Me admiro muito também, para destacar alguns jogadores do ABC, o próprio Lúcio Flávio, que a gente já falou aqui no começo do nosso programa, mas o Jones Carioca, o Echeverria, também é um meio campo ali interessante. Hoje é mais fácil falar do...
O Erivelton também. Vale muito, Luiz.
Hoje em dia é mais fácil falar desse ABC por conta dos resultados que ele tem obtido, mas se você falasse para mim há dois meses que o Lúcio Flávio estaria comendo a bola nesse momento do futebol brasileiro, eu ia rir da sua cara, não, Irã?
Pois não, eu tava, até puxei aqui, eu falei da lástima que foi a campanha da Copa do Nordeste, aí puxei aqui os resultados. Perdeu no Imperatriz, na ida, só somou 4 pontos, na verdade, né? Salgueiro e Campinense se classificaram com o pé nas costas. Campinense com 16, claro que é o time que chegou na final, mas... de qualquer forma, não imaginaria o ABC sofrendo para passar no grupo. Um Campinense, Salgueiro e Imperatriz.
Sim.
Convenhamos, né? Só que somou 4 pontos, cara. Só somou 4 pontos. O que você achava que o ABC ia chegar agora na... porra, numa semifinal contra o Guarani, né? Foi um confronto entre dois times mais fortes, praticamente.
Sim.
E meter 4, assim, sem qualquer cerimônia, com Lúcio Flávio brilhando na
série.
jamais diria. Nunca. Nem De Oliveira no... nas suas maiores epifanias, poderia falar uma coisa do tipo.
Nosso De Oliveira Júnior, nosso embaixador potiguar do lado alvinegro, que sempre está dando consultoria para a gente sobre futebol potiguar e sobre também cultura local potiguar. Vamos passar aqui para outro assunto. Leandro e a mim, você pode aumentar um pouquinho esse BG, só para a gente saber o que é que está rolando agora.
Você é o sol que eu sonhei.
Isso é Capital do Sol... É Mastruz? Então tá bom.
Sei lá, quem...
Obrigado, Leandro e Amin, pela sua participação aqui, trazendo pra gente o melhor do forró. O melhor? Dos anos 90. O forró eletrônico, né? Foi a propagação desse forró eletrônico. Se hoje você ouve o Wesley Safadão, agradeça essa galera aí. Ou amaldiçoe, né? Que os grandes culpados são eles. Antes de passar para o próximo assunto, eu queria que Leandro e Amin soltasse aí o gol do Náutico na voz de Haroldo Costa. Tá no linkado aí no roteiro. Vamos ouvir aí Haroldo Costa, da Rádio Jornal, o maior gol do mundo.
Vem Náutico em busca do gol da vitória, cruzamento na área, pequena cabeçada, gol, 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 Alviubro, dos dois minutos finais, eu disse, não vai embora não, não vai embora não, venha ver o gol do Náutico! O Ceará paga toda a cera que fez. O Ceará tá pagando tudo que ele fez aqui na arena.
Haroldo Costa, da Rádio Jornal. Meu amigo Haroldo Costa. Não é porque é meu amigo não, mas pra mim é um dos maiores narradores do Brasil. Tá batendo no Guinness aí como o maior gol do mundo. Ele consegue segurar mais de 40 segundos gritando gol. É um monstro sagrado, né? Um abraço para o Haroldo Costa, meu grande amigo de Garanhuns, terra também do Júnior Vilela, é o Haroldo Costa. Esse gol que o Haroldo narrou foi o gol da vitória do Náutico, que garantiu a permanência do time no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Apoiados por mais de 25 mil torcedores na Arena Pernambuco, o time alvirrubro ganhou por 1-0 do Ceará, com o gol marcado nos acréscimos da partida.
48,5, né?
48,5. A 7 rodadas do final da Série B, o Náutico contabiliza 51 pontos e figura na terceira colocação, já que supera o Avaí no saldo de gols. O Náutico tem 14 e o Avaí tem 5 de gols pró. Já o Ceará, por sua vez, soma 44 pontos e aparece na décima posição da tabela, cada vez mais longe do G4. Efeito Givanildo Oliveira, que chegou numa campanha irrepreensível, né, Maurício Tagino?
Chegou chegando, né? Dá pra ver que mudou muita coisa mesmo no time do Náutico. É um time com bem mais pegada e fé no resultado mesmo, né? Os caras não desistiram mesmo. Foram até o final ali, acreditaram, conseguiram uma falta ali que... Um time já teria, qualquer outro time talvez já tivesse desistido da jogada, mas foram ali até o fim, conseguiram uma vitória, olha o que eu vou dizer, isso é uma vitória bonita, né? Olha o que eu tô dizendo, né? Olha o que eu tô falando.
E lá, né? Em alguns programas atrás a gente falou aqui que a Série B é bem isso, né? Não adianta você estar no G4 o tempo todo, o importante é você chegar no momento certo no G4 e ali não sair mais. Eu lembro do meu time, Santa Cruz, que fez essa campanha também no ano passado. E pelo ritmo e pelo que a gente vê do Náutico dentro de campo, é um time que parece que está avançando, evoluindo na hora certa do campeonato. E está entrando nesse G4 para dizer que daqui eu não saio mais não, né, Irlan?
E eu digo que está lutando pelo título, não vou mentir.
É isso aí.
Está lutando, cara. Com certeza, ó, o time é muito seguro. É um time que, pô, resultado complicado. Aquele cheirinho de tragédia, de estádio cheio, né? O estádio voltou a se encher. Aquele jeitinho de que é daquele 0-0 broxante, né? Pra gente começar a contestar a campanha. Pô, o Ceará bagunçou o jogo todo, atrapalhou. E aí, na narração, o próprio Arudo fala: tá pagando tudo, né? A melhor parte foi isso. Tá pagando a cera toda que fez hoje. Então, os caras foram atrás, conseguiram fazer o gol e, porra. 51 para 58 são apenas 7 pontos e 7 jogos. E tem confronto direto contra o Atlético Goianiense.
Exato. E assim, a tabela, os próximos jogos do Náutico, Luverdense nessa rodada e Atlético Goianiense na rodada seguinte.
É, pronto.
O Atlético Goianiense pega o Criciúma, acho que fora de casa, e depois enfrenta o Náutico. Então nessa brincadeirinha dá para tirar uma diferença boa.
O Atlético custa 58 pontos, é o líder da Série B. O Vasco, que vem penando aí algumas partidas, vacilando, as últimas 5 partidas perdeu 3, tá com 54 pontos, e o Náutico hoje, junto com o Bahia, tem 51 pontos, então só 3 pontos do Vasco, e sim, o Náutico fazendo 6 pontos aí, ele pode encostar bem no Atlético Goianiense e aí brigar, tirar pontos do Atlético Goianiense, né, então é uma briga bonita. Uma coisa que eu quero destacar, duas coisas. A primeira é falar do Haroldo Costa de novo, tá puxando o saco aqui do meu amigo. Mas é porque quando ele esses jogos mais decisivos assim, ele encarna o torcedor, né? Tudo que ele narra depois do gol é tudo que o torcedor queria falar, né? É pra ficar no estádio, não abandona o time, bem feito Ceará, que fez cera, toma aí. Eu lembro disso porque eu lembro quando o Santa Cruz subiu pra Série C contra o Betim. Ele gritou isso também, né? Com o gol do Caça-Rato, predestinado pra ele. Essa foi a minha maior narração da história do Haroldo Costa, junto com a do 99, também, quando o Santa subiu. São narrações icônicas. Mas outra coisa que eu quero falar do time do Náutico em si é o Givanildo, cara. O Givanildo, ele não trouxe nenhum jogador.
Pegou o que tinha.
Alguns jogadores que estavam chegando, coincidiram chegar junto com o Givanildo, que foi o Marcos Antônio
que Vinícius,
e Vinícius, né? São jogadores ali de meio campo, que já tinham também trabalhado com o Givanildo em outros períodos, mas não foi um período de Givanildo ter eles hoje no elenco. E sem aquela desculpinha, né? Ah, tem que ter tempo pra trabalhar. Pensamos, o time vai
se encaixar. Dois jogos por semana é complicado.
O time tá cansado. Não. O Givanildo é um cara do vestiário, e você vê pela dedicação dos caras como ele ganhou o grupo, né? Impressionante isso, como o grupo do Náutico era um com o Galo, que você via um time totalmente desestruturado, sem vontade, sem dividir, sem chegar junto, e com o Givanildo os caras incorporaram o espírito do Givanildo. E o time, assim, esquema tático, não tem nada demais, é o básico do básico. Dois volantes quebrando ali na frente da defesa com de guarda, o centroavantão lá na frente segurando e um cara muito habilidoso no meio. É o simples, é o feijão com arroz, é o que é pra ser feito pra jogar Série B.
Sim. Sim. Ninguém quer aquela coisa, né? Ninguém quer Brasil de 32 na Série B, porra. Porque o Brasil de 32 na Série B é quinto lugar, porra. Então. Ninguém quer espetáculo, não, pô. Então. Givanildo fez o certo, o Náutico foi muito feliz em pegar um treinador dito por muito como ultrapassado e meio que escanteado.
É o cara que mais entende Série B no Brasil, não tem isso. Se tem um cara que entende como jogar a segunda divisão, se a não atua, ele é o rei do acesso.
Sim.
Rapaz, eu acho meio injusto falar que seria só Série B, porque nunca deram um time para disputar uma Série A
em condições
nas cabeças para Givanildo. Para mim, essa é a grande questão. O América desse ano é muito fraco, pô. Pode vir Mourinho, pode vir Guardiola, não vai conseguir dar jeito nesse time do América. É fraco, muito fraco. Muito limitado. Givanildo pega assim, começou mal, os caras não deixaram ele nem tentar salvar o América, né? Não teve nem tempo de trabalhar na Série A, convenhamos. Não, foi campeão do estadual, que, pô, pro América é um feito único. E chegaram na Série A, não tem nem tempo de começar e montar o time, né? Pegar o ritmo de Série A, que é complicadíssimo. Sim, eu acho que Givanildo, antes de se aposentar, eu acho que ele merece pegar um time forte de verdade. E aí eu vou dizer pra vocês, por exemplo, Tite pegou o pior Corinthians dos últimos anos, esse ano, abriu gás. Primeiro momento que ele olhou assim, rapaz, aqui não vai dar nada. CBF, vamos fazer esse acordo. Ele pensaria em segurar, talvez, ou não. Mas, capou o gato. Givanildo com esse time do Corinthians, talvez não fizesse um pouco melhor. E aí? Não é, a gente tem algum parâmetro hoje pra fazer essa comparação de verdade?
Rapaz,
pra mim é isso.
Entre o senhor Oswaldo, que tá agora no Corinthians, e o Givanildo, se você coloca os dois na minha mesa, eu vou em Givanildo fechado. Barril a parte, eu vou em Givanildo. Tá, já que teve a experiência agora mais recente de ter o senhor Oswaldo, o irmão do senhor Valdemar.
O irmão do senhor Valdemar desceu pela latrina da história do Esporte Clube do Recife. Pro inferno.
A gente falou aqui do Náutico, que o adversário dele foi o Ceará. Falar um pouquinho também dessa má fase do Ceará, que teve um belíssimo primeiro turno. Quem tá falando aqui da Série B, não adianta nada você fazer um bom começo de campeonato se no final você não tem mais gás para segurar. E o que explica um pouquinho o Ceará é que ele tem uma das piores campanhas do segundo turno da Série B, com apenas 9 pontos somados em 12 jogos. O Alvinegro de Porangambaçu, talvez eu me... Alvinegro do Ceará, eu quero falar...
Alvinegro da capital cearense.
Quero falar isso, eu me enrolo. Tem o 18º pior aproveitamento na segunda metade da competição. Um dos motivos pode ser a falta de gols. Um não é o principal motivo. Com apenas 8 gols marcados nesse segundo turno, o time tem o segundo pior ataque, apenas atrás do Joinville, que marcou 7. A situação dessa seca de gols fica muito evidente quando você olha que apenas 4 jogadores balançaram as redes nesse segundo turno. Só o Bill fez 4 gols, a metade, né? E os outros foram Felipe Menezes, Eduardo e o Wesley, que marcou 2 vezes. Tá explicado, assim, não adianta nada fazer aquele belíssimo primeiro turno se depois você não consegue marcar gol,
campeão,
né?
Campeão de inverno da Série B, né?
É, foi campeão... Em 12 jogos só fez 8 gols.
12 jogos, 8 gols.
Incrível.
E desses 8, só o Bill marcou 4. É o cara que ainda tá tentando fazer alguma coisa ali, mas o resto do time parece não ajudar. E um jogo que tá ali contra o Náutico, vamos pegar novamente esse jogo, que foi o grande jogo do final de semana no Nordeste e também na Série B, você vê que o Ceará não queria jogar, não tava muito afim de jogo. Tava afim de cair no chão e ganhar um pontinho, mas o Ceará, um time que quer brigar para subir, tem que somar ponto fora de casa e dá para vencer o jogo do Náutico. Não foi tão superior assim também, não.
Não, dois times parelhos, né? Você não vê um abismo técnico ali, não. Tava emparelhado ali.
A questão é vontade. Quem teve mais vontade, exato, ganhou.
Exatamente. Quem teve vontade de ganhar o jogo, ganhou. E nisso que... Por essa questão que... tornou a vitória do Náutico uma vitória bonita mesmo. Dedicação.
Então, né? O Ceará a gente já pode descartar aqui dos times que brigarão para subir, né? O Ceará hoje, ele ocupa a 10ª colocação com 44 pontos. Está... 7 pontos de chegar no G4.
Com 7 jogos, 7 rodadas, né?
É. Não, e tá complicado pela concorrência, né? Tem o Bahia, que o time tá na 5ª colocação, que segundo o Irlan é a colocação que o Bahia entra pra disputar a Série B, vai chegar na 5ª colocação. Então, segundo o Irlan, o Bahia já fez o seu papel, né? Chegou na 5ª colocação e morre por ali. E o CRB, o time nordeste, que tá brigando por aí também, 46 pontos na 8ª colocação. CRB que venceu o Vasco lá dentro, antes de São Januário.
E outra coisa, se você, pegando pela memória assim, os times que sobem na 4ª colocação da Série B, geralmente ele aparece, dá aquela sensação, onde é que esse time estava que apareceu aí e subiu? Você pegar alguns anos recentes, o América de Natal quando subiu em 2006 foi assim... O Sport, quando subiu em 2011, foi assim.
O time da Bacia das Almas.
Acho que o Avaí, quando subiu em 2010, eu acho, foi assim também. Aparece ali do nada. E o CRB, que fez um começo de campeonato muito bom.
Junto com o Ceará, chegou a ser vice-líder, né?
Chegou, na época que o Vasco estava mandando no campeonato, chegou a ser vice-líder ali. Deu uma queda, mas ganhou esse jogo contra o... time de 100 milhões de reais, né, de cota.
Então... Dá uma alegria quando acontece isso, quando o time rico apanha do time pobre. Senhora. Dá uma alegria. Irlan, só cabe um nordestino no G4?
Não, acho que tá aberto ainda, cara.
Bahia entra?
O Ceará, tô pegando também assim, dos 11 jogos que o Ceará ficou sem vencer, ele pega tanto o final do primeiro turno quanto o segundo, né?
Sim.
E meio que, queira ou não queira, o Ceará ainda está se restabelecendo. São 7 rodadas, né? 7 rodadas é chão pra cacete. Não dá pra definir nada, mas essa Série B que tudo acontece, né, cara? É um campeonato mais louco que eu já vi na minha vida. É engraçado. Você não espera de um time que chega na frente, o outro que você botou uma fé que vai subir fácil, se complica e cai fora. Não, pra mim tá em aberto ainda.
Engraçado que eu perguntei se entrariam pelo menos mais de um nordestino. É mais próximo de entrar, fora o Náutico já tá dentro, é o Bahia, mas o Irlan não cita o Bahia como um time que possa entrar. Ele já falou do CRB lá
no Tava. Eu já guardei uma música aqui, Gil. Já guardei uma música pra o programa que vem depois da definição da Série B. É uma música de um. É uma rocha que toca lá em Salvador, como é Alô Porteiro. Tá guardado.
É muito maldoso esse o delinquente intelectual. Só pra terminar aqui e finalizar a falar sobre o Ceará, queria também fazer uma homenagem ao Carlos Fred, grande narrador cearense, lá da Tribuna FM, Band News FM, lá rádio que comenta, Jussier, que já participou aqui do Bel de 2, que acabou falecendo na última segunda-feira. E a gente tem aqui também um gol narrado pelo Carlos Fred. Vamos soltar agora um pouquinho para matar a saudade de Carlos Fred, narrador cearense.
O atleta Thiago Cabetá vai tomando posição para a cobrança, vai fazer a movimentação de jogada 0 a 0. Ele encosta a bola, recuada, lá pelo setor direito, o cruzamento, o único que cabeça para dentro, olha o gol, olha o gol, olha o gol, Magno! Segundo tempo, uma tempestade de bandeiras alvinegras desfraldada aqui no VV. Acaba o sofrimento da grande nação de Porangabuçu. Ele marcou, colocou lá dentro, meu querido estimado Magno Alves. Diz aí, garotinho.
Jogo da Copa do Nordeste 2015, que o Ceará foi campeão daquela edição contra o Botafogo da Paraíba, né?
Isso.
1-0 o jogo lá no PV, né?
Estádio.
Acho que esse cara merecia um prêmio de um dos melhores narradores só por conseguir falar Porangabuçu sem travar a língua, bicho. Que é difícil.
Imensa nação alvinegra de Porangabuçu, rapaz.
Uma tempestade de bandeiras sendo desfraldadas.
Desfraldadas.
Eu acho sensacional, cara. Rádio é maravilhoso. E ouvir o jogo no rádio é porque fica morando longe. Hoje fica muito... Não fica a mesma. O mesmo frame, né? Eu sempre o rádio tá na frente, o lance tá atrás. Aí você grita gol primeiro, é um saco. Mas eu gostava muito, quando era adolescente, na minha infância, de ver a TV e escutar o rádio simultaneamente, né? Infelizmente, sim, sim. Hoje isso não é tão mais comum, por causa das TVs a cabo, jogo pela internet. Fica meio.
HD.
HD, né? Sempre atrasa um pouco, perdeu um pouco a graça você. Poder.
E eu fico impressionado como os narradores de TV conseguem ser tão fracos, né? Tem os dois da Bahia também, eu não consigo ter saco pra ouvir os caras. É, a narração é muito fraca mesmo.
Em compensação, os do rádio, parece que os caras estão conseguindo se superar cada vez mais, né, cara?
São incríveis.
E espero que se renove, né, a geração de narradores, né? O Haroldo Costa, a gente falou agora há pouco, é um cara novo. O Haroldo tem 30 e poucos anos, né? E tem bons narradores dessa nova geração, pelo menos no Nordeste, eu consigo aqui linkar uns 5 muito bons. Aumenta o som aí, Leandro e a mim. Vamos escutar um pouquinho aqui.
Me arrependi tarde demais.
Olha o baixão.
E hoje quem está sozinho.
Segura esse groove aí. Agora engraçado é que praticamente é a mesma voz de todas, né?
Sempre.
Eu acho que a Cata Silene, que é a vocalista do Mastruz com Leite, acho que é a única que você consegue distinguir ali. Mas depois dela, ela fez escola, então canta igual a ela.
É como a dubladora de filmes da TV no período... No período da ditadura romena. Era uma locutora que fazia as vozes de todos os personagens dos filmes. É muito louco isso. Tem um filme, um documentário sobre ela chamado Chuck Norris vs. Comunismo, tem no Netflix. Vejam. Mas aleatoriedade aqui. Vamos voltar pro futebol.
Tadinha é muito.
Eu vou fazer o meu comentário também sobre isso. E quando não é uma mulher cantando, às vezes o cara tem uma voz igual da mulher.
Ah, é,
e
né?
Pode ser feita mesmo, é incrível. Dois caras cantavam no agudo, meu irmão.
Os agudos. Incrível. Aí depois veio a geração que inspirou o Safadão. Os caras não cantam, né? O cara meu que berra e fala assim.
É, de cachaceiro.
Que.
Exatamente.
Deu hoje o que é o Wesley Safadão, né?
Pois é.
Só faz Miguel, não canta.
À espera da teoria sobre a gênese do Wesley Safadão.
Não, isso,
os caminhos que levaram ao.
Isso dá um bom estudo, dá um livro interessante.
Passa pra Elan, que é pesquisador.
vou correr atrás disso.
Bem, eu vou deixar agora. Eu vou falar de Série A, vou falar pouco do meu time, que eu só tô esperando na hora de ser rebaixado, né? Já pode ser na próxima rodada contra o Botafogo, Santa Cruz.
É, mas em campo não será rebaixado, não. Em campo, nessa rodada, só pela combinação, porque o jogo do Santa Cruz é isolado na quarta-feira.
É.
E o complemento da rodada no fim de semana. Então, se perder, ainda vai ter uma longa espera.
Um delay pra poder ser ou não rebaixado,
muito triste,
né?
Muito triste.
É um time que é... Eu já falei aqui, né? Ataque de Série A, defesa de Série C, né? Todo jogo leva 3, às vezes faz 2, né?
quando faz 3 leva 5. É complicada a situação do Santa Cruz.
E que vendeu, e pela venda do mando de campo lá no jogo com o Corinthians, parece que lucrou 50 mil.
Né, foi 100 mil que ganhou de luvas, né? O empresário deu pouco, vendeu o jogo por 100 mil.
Vendeu o jogo.
E, mas a bilheteria seria do Santa Cruz ainda, mas só deu 7 mil torcedores lá no Mato Grosso. E aí de 50 mil reais foi o que o Santa Cruz conseguiu lucrar. É, 150 mil, né? Sendo 10 luvas, mais 50 mil da bilheteria. E a média vem sendo mais ou menos 62 mil reais, mais ou menos, de média com, lá no Arruda, também não vem enchendo. Lamentável, é, lastimável essa saída do Santa Cruz. Entrou com pompa e circunstâncias na Série A e vai se despedindo em ritmo fúnebre de lamentações.
Nunca mais
e choro.
Aceito comparações e rótulos como Leicester do Nordeste, ah, sabe?
Ali que acabou com tudo.
Frescura.
Mas eu vou deixar muito à vontade aqui Maurício Targino e Irlan Simões comentarem sobre Sport Vitória, que foi o jogo nordestino, clássico nordestino da rodada, que foi um jogo peculiar, né? O Sport acabou sendo vencedor lá na Ilha do Retiro e o Vitória conseguiu a proeza de perder 2 pênaltis no único tempo, né? E foi, acho que, no de 5, 7 minutos.
Entre a cobrança do primeiro e a marcação do segundo se passaram 1 minuto, 23 segundos e 7 décimos.
Precisão é com o Maurício Targino.
Vamos dar voz aos vencidos, né?
É, vou começar por Irlan Simões. Irlan, como tá o sentimento do torcedor do Vitória em relação a esse risco iminente do rebaixamento?
Bom, jogar sem Marinho para esse time horroroso que foi montado para esse ano é basicamente meio time. Aí Marinho machucou no lance completamente sozinho contra o Grêmio, desfalcou contra a Ponte Preta, foi aquela bizarrice que vocês viram. E aí pega o Sport para ganhar na Ilha do Retiro, é complicado, com o Diego Souza inspirado, pior ainda. E com 2 pênaltis perdidos, que aí acho que não tem nem o que comentar, né? Se ganhar, foram 2 pênaltis. Eu acredito que foram 2 pênaltis claríssimos, não tem muito o que discutir, mas desperdiçar 2 pênaltis num jogo de 6 pontos em menos de 5 minutos, dois batedores diferentes, batendo no mesmo lugar e perdendo o mesmo pênalti, é uma coisa meio que você olha, ferrou, esse ano não tem jeito. Mas aí vamos também considerar, Vitória demorou praticamente 8 meses esse ano para montar o remendo do time do ano passado. E aí eu comentando, eu tava assistindo o jogo no bar, né, com o pessoal do Vitória aqui do Rio, e falei assim, ó, se você tirar Marinho do Vitória, como era o caso desse jogo, tirar Diego Souza do Sport, o time do Sport é ainda muito superior do Vitória, pô. Muito superior. Vai pegar banco, os caras que estão dentro de campo. Claro que uma peça ou outra, né? Um Chiesa supostamente seria um diferencial, mas não jogou nada esse ano. Jogou os 3 primeiros jogos da Série A e depois não jogou mais nada. É muito complicado você querer questionar o resultado daquele jogo. Não tem jeito. Então, o Porto ganhou com mérito. Segundo tempo, inclusive, Vitória não fez absolutamente nada em campo. Nada, nada, nada.
Maurício Targino, o Sport já não tem mais tanto medo assim do bicho papão, que é a zona de rebaixamento?
Rapaz, da zona de rebaixamento não se tem medo. Se tem medo das forças ocultas que comandam o futebol, né? Porque o Irlan fala aí que foram 2 pênaltis, eu contesto quanto ao segundo pênalti, porque na imagem é claro que o Matheus vai na bola e que tanto o juiz quanto o bandeirinha aponta o escanteio e voltam atrás depois da pressão do Vitória ou do ponto eletrônico ou da puta que pariu. Volta e dá o pênalti. E assim, eu adoro teoria da conspiração, adoro, amo de paixão, gosto mesmo, mais do que batata.
Você vai defender o Fluminense também?
Não vou defender o Fluminense, não, mas especificamente nesse jogo. Era interessante o empate para afundar os dois, né? Como Diego Souza acertou aquele chute ali que foi tilt de internet, falou superstar soccer, sabe? Quando a bola vai lá para a bandeira de escanteio, aí dá um tilt e aparece dentro do gol. Foi aquilo ali. E assim, e para além do resultado e do golaço, a diferença que faz um treinador que quer trabalhar, né? O Daniel Paulista simplesmente assistiu o disse ele, pelo menos, que assistiu o amistoso da seleção do Panamá com a Rússia, onde o Rodney Wallace jogou, e viu tapes de jogos
dele. Onde foi que ele viu isso, bicho? No link o Warwick manda pra ele também,
provavelmente,
né?
Provavelmente.
O cara viu Panamá e Rússia.
Ouviu o jogo.
Ele só conseguiu ver se o Warwick mandou algum link pra ele.
Ouviu o jogo, ou pegou a escalação, qualquer diabo, mas o fato é que Rodney Wallace jogou no meio campo. E não na lateral esquerda que o Oswaldo de Oliveira inventou pra queimar René. Porque ele adora queimar uma prata da casa, né? Principalmente se não rezar na cartilha dele, sabe-se lá qual é. Mas o Rodney foi adiantado pra frente, deixou o René guardando posição, só subindo na boa no lado esquerdo. Acabou metade dos problemas do Sport, porque a outra metade é aquela defesa com nome e sobrenome, né? Dois zagueiros com nome e sobrenome não dá certo, né? Então...
Só se fosse Severino Durval, né?
Não, mas...
Seu Durval,
né? Mas assim, Matheus Ferraz e Ronaldo Alves foram muito fracos e Paulo Roberto, né? Sempre esse nome... Nome composto é Diego Souza, só ele. Rodney Wallace e tal. Everton Felipe também, enfim. Mas essas pequenas mudanças de formação e vontade, né? O time jogou com vontade que não demonstrou desde que aquele agente funerário... Travesti de treinador, né? Que vai lá enterrar aquele time lá. Enfim, o medo que faz é esse, né? Porque já está se configurando a situação onde os poderosos lá do Internacional, Cruzeiro e São Paulo, eles não vão brigar pelo rebaixamento. Vão cair os dois que já
Santa
estão
América já foi,
virtuais.
Né?
O Figueirense que...
Fazendo força, o Figueirense hoje tem 32 pontos, o Vitória 35, o Internacional 36, Curitiba 37, Sport 37, Cruzeiro 38 e São Paulo 39.
Ou seja, vai ficar entre... Vai ficar na senzala mesmo, né? Sport, Vitória e Coxa vão brigar por essa última vaga. Eu não acredito que vão deixar um grande do futebol brasileiro ir para a Série B, porque seria uma tragédia. Você concorda com isso? Foda-se. O assunto aí, pô.
Rapaz, o negócio é que foi um fim de semana de dois clubes que a gente com certeza odeia. Eu creio que vocês também estão com um imenso desgosto em falar o nome deles, mas que pegaram times que estavam na rabeira, totalmente cachorro morto, e deixaram subindo, que é o Inter e São Paulo.
O Fla-Flu, né?
Exato. Estão mais preocupados em anular jogo, né? Deus.
É o clássico STJD, né? Tá, já entrou de novo aí, jogo suspenso e tal.
Meu Deus,
mas só fazer um comentáriozinho aqui, a gente vê como é que o time do Nordeste estão mal montados. Artilheiro do campeonato é Fred, né? Mais uma vez. Imagina, cara com 30 quantos anos, 10 anos já de artilharia no Brasil, com 12 gols. Tudo bem, Fred é um cara diferenciado. Depois vem uma fila de 6 jogadores com 11. Um deles é Diego Souza. E o Sport está ali brigando para não cair. Os outros todos estão em times que estão brigando pela Libertadores, até pelo título. Depois, com 10 gols, vem nada menos que Grafite com 9 Keno. Ou seja, Santa Cruz praticamente enterrado com dois dos melhores fazedores de gol do ano. E depois vem Chiesa, que não faz gol nas 10 rodadas. Só comemora gol contra pra dizer que é dele, pra ver se muda um pouco essa nhaca que
amigo,
tá em cima dele.
Amigo, o Grafite passou 3 meses sem fazer gol e ainda aparece nessa lista.
E ainda tá na lista, e se duvidar, acaba o ano ainda com o artilheiro. Sei lá, nunca duvido desse cara. Mas aí essa grande questão, como é que pode um time que tem atacantes que se destacam, né? Então, 3 atacantes jogando no Sport, 4 na verdade, né? Sport, Santa e Vitória estão entre os 10 que mais fizeram gol no ano, na Série A. Como é que pode estar passando tanto sufoco? Pô? É assim, óbvio que é um time mal montado. Sim. É um elenco limitado. Então, você tem caras bons pra fazer gol. E o caso do Santa é isso, né? Uma defesa de Série C e um ataque de Libertadores.
Quantos treinadores passaram por cada um desses times no ano mesmo?
2 em cada.
2 em cada.
O Sport 3, né?
O terceiro, que é o interino, né? Contrataram duas merda. Merda perfumada, né? Duas porcaria perfumada. Meu Deus, tô ficando nervoso.
Não, vamos acabar com esse assunto aqui, porque...
E o Santa Cruz teve mais dois, três, que assim, só o Milton Mendes fez alguma coisa. O Vitória tá no segundo, né? Tá
com Gel e Mancini.
O Mancini tava desde o começo do ano.
Mancini, já.
Ou seja, não consegue estabelecer um trabalho para durar pelo menos uma temporada inteira com o mesmo treinador, aí fica complicado, né? Se não consegue escolher treinador, você vai conseguir escolher jogador para contratar?
Vamos sair da Série A?
Oi. Só falar uma coisinha, Gil, só para encerrar mesmo. Para não deixar de falar isso, acabar o programa, não falar. Mancini, desde o começo do campeonato, estava falando que o elenco era limitado. Ele reclamou várias vezes publicamente, e ele está correto mesmo, o elenco é muito fraco, é muito limitado. O jogo contra o Sport provou isso, porque faltava peça. Você vê em campo, você me doía, vem em campo Amaral, Thiago Real, juntos, sabe? São dois jogadores inacreditavelmente ruins, que não podiam jogar na Série A nunca, jamais, jamais, jamais. Mas aí, e é uma questão de diretoria, isso é claro que é questão de diretoria. Pode ser um treinador ruim, que piora o que já é ruim, né? O que já tá mal ele consegue piorar, mas, porra, Vitória só reforçou o time na metade do ano com jogadores extremamente limitados. O tal do Serginho, que vem emprestado do Santos, é um cara extremamente enganador. Ninguém vai esperar nada quando esse cara entra em campo. Mas, e aí, para abrilhantar mais ainda essa situação do Vitória, hoje saiu a notícia de que a eleição do final do ano, a eleição do clube, né, a eleição para a presidência do clube, para o conselho diretor, não será novamente, né, pela quarta vez seguida, mesmo já prometido que seria, por voto direto. Saiu exatamente hoje um clube na 17ª colocação, provavelmente rebaixado, a não ser que algum milagre aconteça. Então, meio que se explica, né? Todas essas coisas se explicam de uma forma só. E é isso.
Dando sequência aqui ao programa da Série A e volta para a Série C para falar com o Júnior Vilela, ele que abandonou o Garanhuns e agora vai virar um cidadão petrolinense. Falando aqui sobre a história da decisão da Série C de 2010 e as possíveis coincidências, mas nem tanto assim, que podem ocorrer esse ano nessa mesma Série C. Fala, Júnior Vilela!
Fala, galera! Eu sou Júnior Vilela, do Futebol Eterno. E estou de volta para lembrar um dos maiores títulos da história do ABC de Natal. O troféu de campeão brasileiro da Série C de 2010. A escolha por esse tema tem relação total com os dias atuais. Até porque vocês viram que o mais querido goleou o Guarani e está prestes a disputar a final contra o Boa Esporte ou o Juventude. Por essas coincidências da vida, 6 anos atrás, o ABC foi campeão nacional em cima do Ituiutaba, que hoje é o Boa Esporte. Naquele time campeão, os destaques eram o Mito Cascata, o centroavante Leandrão, que Targino conhece bem, o meia Jackson, que jogou pelo Palmeiras, o atacante João Paulo e o volante Pio. Essa equipe, comandada pelo treinador Leandro Campos, subiu para a Série B numa batalha contra o Águia de Marabá. O acesso para a segundona já era bom demais, porém, não era suficiente. O ABC queria sentir o gostinho de um título nacional que nunca sentiu na vida. Para isso, primeiro passou pelo Salgueiro nas semifinais e depois pegou o Ituiutaba na grande decisão. Na primeira partida, em Minas, o herói da partida foi o grande Cascata, que marcou o gol da vitória por 1-0. Na volta, a frasqueira abarrotada de abecedistas aguardou ansiosamente por um gol para coroar o título. Não foi necessário. Num jogo bem disputado, o ABC segurou 0-0 e ergueu seu primeiro título nacional. Um feito histórico no futebol potiguar. Agora, o time mais querido de Natal pode ser bicampeão e justo contra o rival de 6 anos atrás. Eu confesso que estou na torcida pelo ABC. Até porque, com todo respeito ao Boa Esporte, a festa vai ser muito mais intensa com a torcida de massa. Galera, a gente fica por aqui, até uma próxima, e vai pra cima deles, ABC.
Esse foi Júnior Vilela, mais uma vez aqui no Lado de Caju, e a gente vai agora direto para o Tarja Preta.
É Tarja Preta, é Tarja Preta, tem que ter receita. É Tarja Preta, é Tarja Preta.
Maurício Targino.
Tarja preta de hoje vai para aqueles que estão escandalizados com as supostas interferências externas em jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, também conhecido como Brasil Golpão 2016. E, assim, não há motivo nenhum para indignação com interferência externa, porque interferência externa ela já existe. A diferença é que agora ela supostamente se dá durante o jogo. Se não quer interferência externa, meu amigo, procure outro lazer, porque o que sustenta o futebol é justamente a fé de que, mesmo com interferência externa, o craque do seu time vai resolver o jogo. Um abraço, até o próximo Tarja Preta.
Esse foi o Maurício Targino, seu Tarja Preta. Lembrando que o Fluminense aí...
Opa, não vou falar esse nome não, Tapetense.
Junto com o 13, né?
Eu 13, acho que... 13 do Sudeste.
O 13 do Sudeste, como alguns preferem denominar. Antes de terminar o programa, eu queria mandar um abraço aqui para os caras que fazem a página do Facebook Testes de Macho. Soubemos essa semana que os caras são ouvintes do Bando de Dois, enquanto nós do Bando de Dois somos leitores e curtidores da página Teste de Macho. Fica aqui, inclusive, o convite, né, de trocar essa bola aí com o Palhares, né, Irlan Simões? Irlan Simões,
Palhares.
Irlan Simões, que é o grande embaixador. Do Baião de Dois lá na página Teste de Macho, o cara que mais comenta os testes, né? É isso, Irlan Simões?
Não, tem que estar presente, tem que fortalecer lá. E foi engraçado, porque os caras me acharam meio do nada, inclusive numa comunidade Caçuga e Mania, né?
Sim,
inclusive é. Também recebe aqui vários abraços calorosos.
Um abraço para Caçuga e Mania também.
Em programas da Central 3, mas aí foi engraçado porque ele tava lá e falou, o Irlanda no Baião de Dois, ele manda um abraço pro Palhares. Eu não, com certeza manda um abraço pra esse sujeito. E tamo junto aí, Teste de Macho, Baião de Dois, trocar essas ideias. Quem sabe, né, Biju? Convidar. Sim. Algum dia aí, né?
Descobrimos que o Palhares é cearense, né? Então tá mais que convidado aqui pra participar.
Cearense e vozão, pra piorar mais ainda.
Então, já deixa aqui o convite pros próximos programas, o Palhares e todo. Tá toda a turma do Teste de Macho participar. Irlan Simões, de sua cadeira cativa ao longe, no seu EAD, pelo sua participação à distância do Band 2. Muito obrigado mais uma vez, meu querido.
Tamo junto. Só pra fazer mandar um recadinho aqui antes de ir embora. Não sei se o pessoal que tá ouvindo, como diz PH, no presente ou no futuro, sabe que estou com a coluna na Caros Amigos, né? E fiz um texto sobre os estádios brasileiros que sobrevivem ao processo de arenização. E quando eu fui comentar sobre o Santa Cruz, a diretoria entrou em contato comigo, querendo meio que justificar, porque o Santa trocou o Arrudão algumas vezes, foi jogar na Arena Pernambuco e tal. Só que a nota, assim, a resposta dele foi tão interessante, foi tão qualificada, que eu sugeri que eles fizessem uma nota para a gente publicar ela na íntegra, como se fosse um posicionamento oficial do clube mesmo. Então, sugiro que vocês entrem lá, procura rapidinho, Caros Amigos, Irlan Simões, e por mais caro que seja o negócio de futebol, não deve ser o torcedor a pagar por ele. Que isso é uma frase do próprio diretor de comunicação do Santa, e aí ele vai falar de uma forma sensacional. Sugiro que vocês dêem um pulinho lá para conferir.
Inácio França,
mais abraços, amigos.
Nosso amigo, esse texto aí que o Irlan falou, essa resposta do Inácio França, que fazia o saudoso blog do Santinha. Maurício Targino, aquele abraço.
Grande abraço e também reforçar o abraço para o pessoal do Teste de Macho, que foram responsáveis por eu protelar minha saída do Facebook. Eu demorei muito tempo para sair do Facebook porque eu queria ler as postagens do Teste de Macho. Então, abraço para eles e o convite também. Abraço para o Irlan, abraço para o Gil, abraço para o Leandro e a mim aqui na mesa, que descobriu as maravilhas do forró da década de 1990. E é isso. Baião de Dois é arqueologia musical também, né?
Então, um abraço a todo mundo também. Fico por aqui, eu, Júlio Mendes, e termino o programa aqui deixando com vocês com esse momento grunge do Nordeste, que foi o forró dos anos 90. O Mastruz com Leite é nosso Nirvana. Um abraço.